que é importante só voltar um pouquinho nisso para trazer, a gente não tem como ignorar um assunto que já foi abordado aqui no Fala Paraíba, na Rádio Tabajara, sobre falas recentes, sobretudo na internet, discursos contra o voto feminino. E chama muito a atenção que, justamente no momento em que as mulheres representam 53% do eleitorado no Brasil e na Paraíba, e assim acontece pelo país todo, o eleitorado feminino sendo um número bem acima do masculino, assim como a população feminina é maior que a população masculina no Brasil. A gente volta a um momento de questionamento da capacidade feminina de escolher em quem votar. E isso merece reflexão. Como assim, em pleno 2026, quando as mulheres continuam tendo que dar conta de casa, de família, de demandas domésticas e do cuidado com as pessoas mais velhas da família também, porque socialmente é esperado que as mulheres façam isso, e nos números que são apontados, majoritariamente são mulheres que fazem esse trabalho, que é o que era esperado lá antigamente, quando mulher não votava, na década de 30, as mulheres começaram a votar no Brasil em 32, o voto universal só em 88. Mas já já eu chego nessa cronologia do voto, só um pouquinho. É muito estranho que a gente volte hoje a ter discursos nesse sentido, de analisar, questionar por que as mulheres. Ah, a mulher não deveria votar. Como assim não deveria votar? Aí outra fala que eu vi na internet, provavelmente muitos de vocês que me ouvem nesse momento também escutaram. Ah, mas a mulher que é casada vota seguindo o marido. O problema é a mulher solteira. Sabe quando tinha esse tipo de fala? No final da década de 20 do século passado, 100 anos atrás. Porque 100 anos atrás se discutia no Brasil se as mulheres poderiam ou não votar. E quando o voto foi autorizado, quando virou lei no Brasil que a mulher podia votar, em 32, ainda no governo Vargas, a regra era: mulheres casadas votam e mulheres casadas de uma determinada camada socioeconômica. Não era qualquer mulher casada. Ela tinha que ser casada, tinha que saber ler e escrever, e se ela fosse solteira, ela tinha que ser professora, já tinha que ter uma profissão. Não era qualquer mulher solteira e tinha que ter dinheiro, ou seja, uma camada mais abastada da sociedade pôde votar naquele momento. E o ponto que era muito discutido naquele ponto, 100 anos atrás, um século atrás, era justamente isso: mulheres casadas votam com o marido, vão votar na mesma pessoa que o marido votar. E aí, em 1932, as mulheres puderam votar. Um tempo depois, já na década de 60, aí teve uma abrangência. Todas as pessoas que soubessem ler e escrever poderiam exercer o voto. Década de 60. Mas pessoas analfabetas, por exemplo, só puderam votar, só tiveram o direito de serem considerados cidadãos para irem às urnas escolher a pessoa em quem ele votaria na redemocratização. A Constituição de 1988 é que traz a universalidade do voto. Universalidade do voto. Todas as pessoas, independente da cor da pele, independente do gênero e do grau de instrução, podem votar. E aí foi estabelecido que a obrigatoriedade do voto acontece dos 18 aos 70 e a partir dos 16 anos, podendo fazer ali o seu registro para votar de forma facultativa. Mas há um aconselhamento, um estímulo para que o primeiro voto aconteça justamente aos 16 ou 17 anos, na primeira possibilidade de votar. Eu votei a primeira vez aos 17. E a continuidade também da escolha de quem vai lhe representar no Poder Executivo e Legislativo, para quem já tem mais de 70 anos de idade, que é quando o voto volta a ser facultativo, ou seja, não obrigatório. Mas é importante que essas pessoas com mais de 70 anos votem. É muito, muito importante. Falei agora há pouquinho que pessoas analfabetas só puderam votar em 88, né? De 88 para cá, ou seja, minha gente, menos de 40 anos que pessoas que não sabem ler e escrever podem votar no Brasil. É tão absurdo quando a gente pensa isso, né? Um século atrás mulheres não votavam, agora tem gente querendo que mulher não vote. Há 40 anos pessoas analfabetas não votavam, e se a gente começa a questionar o voto por gênero, é uma questão de pouco tempo para começarem a considerar também que outros públicos não podem votar. É por isso que alguns discursos eles têm que ser combatidos desde o comecinho. Falando sobre escolaridade no eleitorado aqui da Paraíba, apenas 8,4% do eleitorado paraibano tem o curso superior. A maior parte do eleitorado tem ou o ensino fundamental completo, que são 23% do eleitorado, outros 22% têm o ensino médio completo. Tem 12% do eleitorado paraibano que lê e escreve, mesmo sem ter ali a formalização dessa educação em fase escolar. E 204.444 eleitores, que representa 6%, são pessoas que se dizem analfabetas. Não sabem ler nem escrever, mas desde a Constituição de 88 têm o direito ao voto. Só fazer uma correção aqui, eu falei 22% que tem o ensino médio completo, 8% que tem o ensino superior completo, 23% com o ensino fundamental incompleto, que representa 747.821 eleitores e eleitoras aqui do nosso estado. E por isso que, se a gente for olhar, eu estou dizendo cada pessoa, uma pessoa numa determinada classe social pode escolher não se preocupar com quem tem menos dinheiro. Uma pessoa que tem o curso superior pode não querer se preocupar com quem é analfabeto. Uma pessoa branca pode não querer se preocupar com a pessoa negra. E aí, na hora que os direitos das pessoas que são consideradas minorias políticas começam a ser questionados, vai chegando em outros públicos. E é questionável também quem vai ser considerado o topo da pirâmide em algum momento. Por isso que é perigoso questionar direitos, sabe? E nós temos uma Constituição cidadã desde 88 que garante o voto universal, e é importante que as pessoas entendam a importância do voto. É necessário, é a base da cidadania entender a sua participação na sociedade. Falei que as mulheres são a maioria das pessoas no cuidado, e são maioria das pessoas na população, e maioria das pessoas que pode votar. Então vota e defende o voto feminino. O direito de votar precisa existir. Não deixe questionar. Depois que houve alguns vídeos de pessoas com muitos seguidores publicando na internet, o próprio Tribunal Superior Eleitoral e os tribunais regionais fizeram campanhas em prol do voto feminino, defendendo a importância do voto feminino e da participação feminina na política, seja votando, enfim, das diversas formas, participando da vida pública, porque se a mulher é a maior parte no cuidado, ela já participa da política, levando alguém no hospital, levando a criança na escola, participando da reunião na escola, andando na rua, usando o transporte coletivo, usando a saúde pública ou a saúde privada. Tudo isso é política, porque a política está em absolutamente todos os lugares, mas sempre tem gente querendo convencer a população de que a política é só a política partidária. A política partidária é a forma da organização para se chegar a quem vai representar, a organização de pessoas em partidos políticos para que haja eleição de representantes. Mas a política está em absolutamente todos os lugares e é muito, muito necessário que continuem, né, defendendo e usufruindo do direito ao voto. 12 horas e 50 minutos, a gente muda de assunto agora para falar sobre clima, que não é necessariamente temperatura, nós estamos no inverno, aqui no litoral, sem temperaturas tão baixas, mas com muita chuva nesses últimos dias. Não é aquela chuva torrencial que a gente teve final de abril ali, comecinho de maio, mas é aquela chuva que molha quem está andando na rua, que mexe com o trânsito, e a previsão é, pelo menos do Instituto Nacional de Meteorologia, é de mais chuva nos próximos dias. Felipe Lima está de volta aqui para trazer mais informações.
Oi, Ivna, pois é, eu passei aqui rapidinho na janela antes de sentar
Eu tô
aqui.
olhando daqui.
Exatamente,
Tá com
pois é.
um clarinho o
Tá
céu. Não tá
claro.
azul, não, mas tá claro.
É, mas tá um pouco nublado ali ainda, né? E aí o INMET, né, o Instituto Nacional de Meteorologia, ele renovou esse alerta de chuvas intensas para João Pessoa e 69 cidades da Paraíba até às 11h59 da noite de hoje. E aí são esperadas chuvas de até 50 milímetros por dia. E outra coisa também, vento. Tem ventado bastante, tem ventado muito, inclusive. E aí o alerta, ele indica um baixo risco de cortes de energia, de queda de galhos, toda aquela aqueles prejuízos que vêm, né, de alagamentos também e descargas elétricas. Mas a nossa equipe conversou com Carmen Becker, que é meteorologista da ESA, né? E ela falou das chuvas registradas nessa semana, no, nos últimos dias, em João Pessoa, e até quando elas devem durar.
Boa tarde a todos os ouvintes. Essas chuvas que vêm sendo registradas nos últimos dias na região litorânea, especialmente João Pessoa, são típicas para esta época do ano. Haja vista que ainda estamos no período mais chuvoso do leste paraibano, o qual compreende os meses de abril, maio, junho e julho. Então são chuvas mais esparsas, chuvas mais isoladas, mas persistem ainda ao longo dos dias.
E qual a expectativa de chuva para o segundo semestre desse ano? Visto que neste primeiro semestre, né, Ivna, foi bem chuvoso na região do litoral, e aí Carmen, ela falou sobre essa expectativa do semestre seguinte.
A partir de meados do mês de agosto, as chuvas já na região litorânea, elas já devem decrescer bastante, entrando no período normal de estiagem do estado da Paraíba como um todo. Haja vista que nas regiões de Sertão, Alto Sertão, Carico, Mataú, essas regiões já se encontram no período normal de redução de chuvas, de estiagem. E a partir de meados de agosto, a região do litoral e adjacências também entra nesse período normal de redução de chuvas, a qual compreende os meses, né, de setembro, outubro e novembro. Claro que algumas as chuvas eventuais podem ocorrer, porém sem maior persistência. A tendência é a temperatura se elevar, né, gradativamente, né, e essas chuvas fiquem mais reduzidas nesse período.
Essa foi Carmen Becker falando das previsões para o próximo semestre, né? Se realmente vai ser chuvoso também. Mas e a previsão para as próximas semanas nas demais regiões da nossa Paraíba? Carmen também falou sobre isso.
Para as próximas semanas, no interior do estado, a tendência é que o tempo permaneça bastante quente e até com redução da concentração de umidade relativa do ar, especialmente nas regiões de Patos, Pombal e Redondezas. Então, nós poderíamos ter na parte da tarde, após o meio-dia, baixos índices de umidade relativa do ar nessa região do Sertão e Alto Sertão, porque desde maio o período de chuvas naquelas regiões já se encerrou. Agora, nas regiões do litoral, do Brejo e do Agreste, ainda temos previsão de chuvas até o final do mês. Agora, as chuvas mais esparsas, ou seja, chove, depois o tempo abre, vem outro evento de chuva. Não chuva tão duradoura e, a princípio, não tão intensa. Então, mantém-se mais tempo úmido, mas com períodos de melhoria nesse intervalo de tempo. E a partir de meados do mês de agosto, a tendência é já vir maior predomínio de sol em praticamente todo o estado da Paraíba.
E aí, como eu adiantei, né, o alerta do INMET, ele indica um baixo risco de cortes de energia, queda de galhos, alagamentos e descargas elétricas. A gente foi entender com a Defesa Civil, né, entramos em contato com o Coronel Kelson Chaves, da Defesa Civil, para falar sobre a posição e como a Defesa Civil está avaliando também os últimos dias de chuva, os últimos acontecimentos por aqui. E adianto também, Ivna, que não foram grandes ocorrências, nada muito grave nos últimos dias. E aí, Kelson falou sobre isso.
Sem qualquer preocupação, tudo dentro da normalidade, chuvas de fracas a moderadas, muito, muito tranquilo à noite. Não tivemos registro de qualquer ocorrência. Estamos atendendo as pontuais, as que porventura chegaram ainda remanescentes das chuvas no final de semana. Enfim, a nossa atividade está tranquila, nós estamos em estado de observação. Há uma previsão de mais chuvas para as próximas horas. A gente vai aguardar que elas cheguem e, se porventura chegarem, vamos nos comportar da mesma forma, com o plantão funcionando, com os dias de interação com a população abertas e atendendo as que porventura cheguem para nós, priorizando aquelas que efetivamente se relacionem mais à preservação da integridade física das pessoas que porventura possam estar envolvidas.
E aí ele explica que não tivemos grandes ocorrências, que tivemos essa normalidade, mas ele também fala de alagamento em alguns bairros. Na verdade, ele cita especificamente o bairro do Grotão também, mas seguindo na linha de que nada além da normalidade. Vamos ouvir.
A chuva tem sido de fraca a moderada, ela não alcança a casa dos 2,5 milímetros horários, enfim, é muito pequena na pluviosidade, não tem causado sérios problemas. Mas aí, no acumulado das 24 horas, o bairro que choveu mais foi no Grotão, cerca de 12 a 13 milímetros nas últimas 24 horas, o que, de fato, não nos preocupa. Uma pessoa, uma cidade que tem se apresentado muito resiliente, tem superado muitas vezes as expectativas que a gente tem com relação a ela. As pessoas do seu turno já estão criando essa mentalidade de proteção, de defesa, cuidando para evitar lançar resíduos sólidos nas vias. Então, esse processo de evolução que a cidade vive está nos permitindo trabalhar com mais tranquilidade. Então, nas últimas horas, não houve registro de ocorrências.
E aí, Kelson, da Defesa Civil do município, né, ele explica também que, caso necessário, caso a Defesa Civil daqui de João Pessoa precise ser acionada, ele explicou como fazer isso e também dos cuidados da sociedade, do povo, em relação a chuvas fortes e graves. E ele trouxe uma coisa também, Ivna, que a gente já adiantou também no começo, que é um ponto a se ressaltar, que são os ventos, as fortes ventanias que tem acontecido de ontem para hoje, né? Nos últimos dias, a chuva ela tá vindo acompanhada de muito vento também. Vamos ouvir Kelson.
A gente tem insistido, reiteradas vezes, em observar que as pessoas não insistam em ultrapassar, principalmente áreas que vejam que existe acúmulo de água, ou seja, algumas pessoas usam o termo de alagadas, ruas alagadas. Então, vamos insistir, não evitar transpor áreas alagadas ou que tenham acumulado de água, como a gente tecnicamente fala, não abrigar-se sob árvores, sob rede, fiação elétrica, rede elétrica, não usar aparelho eletrônico ligado à tomada. Enfim, são observações muito, muito práticas, muito, muito pontuais. E agora, como nós estamos vivendo um momento de muito vento, no final de semana passada nós tivemos aí uma ventania de algo em torno de 40, 42 quilômetros de vento, proteger-se, evitar, fazer com que as portas e janelas das casas, principalmente, estejam devidamente trancadas, né, cerradas da forma como devem estar, para evitar que esse vento invada as residências e termine derrubando móveis e outros objetos, podem até alcançar pessoas. O vento chega, quando chega de uma vez, quando chega de forma muito forte em determinados locais, ele sai derrubando tudo. Então é preciso que as pessoas tenham esse cuidado, se porventura notar que o vento está muito forte, fecha a porta, fecha a janela, se protege para evitar acidentes.
Esse foi Kelson Chaves, da Defesa Civil de João Pessoa. Lembrando, Ivna, que o IMET ele renovou esse alerta, né, de chuvas intensas para João Pessoa e mais 69 cidades da Paraíba, e é válido até 11h59 da noite de hoje.
Uhum. É importante só trazer um comentário em relação ao que o Kelson Chaves falou, né, o coordenador da Defesa Civil aqui na capital paraibana, trazendo a participação da população na sujeira que fica nas galerias, causando entupimento. E sim, isso acontece, não é difícil de ver, mas se a população suja e se tem o alerta, é um período chuvoso, tem que ter uma força-tarefa de limpeza das galerias. E aí vou se estiver acontecendo, eu gostaria muito que o pessoal da assessoria da prefeitura nos informasse, mas por onde eu tenho passado nesses dias, e eu circulo um bocadinho pela cidade, eu não tenho visto limpeza nas galerias, e tem chovido muito. Tem chovido muito, mas não é aquela chuva torrencial. Então, quando chegar ao ponto de acumular água, então significa que tem algum problema no escoamento dessa água. E em vários pontos da cidade são questões crônicas, sim. E eu posso citar aqui vários. A população já vai pensar. Automaticamente, muita gente pensa no Varadouro, em frente à estação ferroviária, ali a CBTU. Sempre tem acúmulo de água, é uma questão mais dramática lá, mas que precisa de resolução. E em muitos bairros tem acúmulo de água que chega a invadir as casas. Então também é muito importante dizer, não houve ocorrências graves de pessoas, né, perdendo a casa, desabamento. Teve queda de árvore, o corpo de bombeiros chegou, né, fez alguns atendimentos por conta de queda de árvore. Daqui a pouquinho, inclusive, a gente vai falar mais detalhadamente sobre isso. E sobre cuidados para as pessoas nesses dias de chuva. Uhum. Muita gente corre para se abrigar embaixo de árvore e aí é perigoso por diversos motivos. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas tem casa cheia d'água.
Isso.
Tem rua que fica alagada. A água escoa depois? Escoa. Às vezes rápidos, às vezes não. Mas tem questões que podem ser amenizadas, pelo menos, e é importante que haja esse olhar para tentar amenizar a situação. E em relação aos ventos, alguns vídeos viralizaram nas mídias sociais que as cadeiras de plástico e os banquinhos da praia parecia que estavam andando, uhum, sendo carregado pelo vento. É engraçado? É engraçado, mas é preocupante também, porque é realmente um vento bem forte.
É um sintoma, né? É um alerta, ó. Cuidado que a ventania tá muito forte. E uhum, a gente chega a lembrar sempre de pessoas em situação de vulnerabilidade, né? Nos bairros mais periféricos que alagam, mas também tivemos casos em outros bairros que são menos periféricos. Teve queda de árvore, inclusive, na UFPB. Sim. Então é uma coisa que atinge com a geral, né?
É geral. E aí, árvores mais antigas, às vezes já com raiz exposta.
Exatamente, exatamente. E se atinge esses bairros em menos periférico, na periferia é ainda mais grave a situação, Ivna.
Tem que ter esse olhar, sim. Obrigada, Felipe. Vamos fazer um intervalo, 1h03, a gente volta conversando com o representante do Corpo de Bombeiros, justamente sobre o cuidado com árvores mais antigas, quando, né, reconhecer aí que pode estar chegando no ponto do risco de queda, e a gente conversa na volta do intervalo.
Você está ouvindo Fala Paraíba.
ZYC 996, 105,5 MHz. Tabajara, João Pessoa, Paraíba.
Você que trabalha com entrega ou precisa de moto para rodar e fazer uma renda, já pensou em alugar uma moto pronta para trabalhar, sem burocracia e sem dor de cabeça? A Loc agora é especialista em aluguel de motos para delivery e serviços urbanos. Moto revisada, documentação em dia e suporte completo para você focar no que importa: ganhar dinheiro, sem precisar financiar, sem ficar parado. Quer começar a rodar? Procure agora por Loc Agora nas redes sociais ou acesse locagora.com.br. Loc Agora, sua moto está pronta para trabalhar.
Olá, ouvintes, eu sou Maria Juliana.
Fala, galera, aqui quem fala é o cantor Filipão.
Alô, alô, minha gente, eu sou Capilé e a minha música também toca aqui na Tabajara.
Tabajara FM 105,5.
A opinião com credibilidade está de volta.
A opinião com credibilidade está de volta.
Fala Paraíba.
1h05, estamos de volta com o Fala Paraíba nesta terça-feira, 21 de julho de 2026. E a gente segue nesse terceiro bloco falando sobre questões climáticas, né, que tem a ver com chuva, com essa ventania que vem tendo aqui, inclusive com o alerta do INMET avisando que teria, né, vendaval aí com cerca de 60 km por hora, a gente continua falando sobre esse assunto agora com o aspirante Eric do Corpo de Bombeiros da Paraíba, para trazer, né, informações sobre os cuidados que a população precisa ter em relação à queda de árvores, porque houve queda de árvore nesses últimos dias aqui na cidade e pode ser que aconteça mais, né? Seja bem-vindo, aspirante. Boa tarde.
Boa tarde, tudo bem?
Tudo bem, aspirante. Conta pra gente sobre o trabalho, né, do Corpo de Bombeiros em casos, né, quando tem esses alertas de vendaval e quando acontece a queda de árvore.
Pois bem, nós do Corpo de Bombeiros atuamos tanto na prevenção quanto assistência pós-sinistro, né? Na prevenção, nós trabalhamos tentando orientar as pessoas a evitarem estacionar ou permanecer embaixo de árvores de grande porte durante a chuva. Também orientamos a ficar atentos a sinais de risco, né? Raízes expostas e troncos rachados, que eles possam vir a cair em períodos de forte chuva. Evitar circular a pé ou até mesmo de carro próximo a essas árvores. E quem mora perto de árvores de grande porte, nós orientamos a fazer essa poda preventiva. Sempre que observar um galho que está próximo a cair ou a árvore que está inclinada, realizar essa poda para evitar acidentes em situações de fortes chuvas e fortes ventos, né?
Essa poda preventiva que você falou agora, ela pode ser feita pela pessoa mesmo, caso a árvore seja dentro do seu terreno, ou tem que acionar o poder público para que seja realizado?
Se ela causar ou poder provocar um risco à população em si, o poder público é acionado. Mas se for dentro da propriedade do indivíduo, é interessante que ele faça de forma particular. Se vier a causar um acidente com terceiros, pode sim acionar o poder público. Mas dentro das propriedades privadas, é interessante que o proprietário da casa ou do local faça a poda.
Se não tiver alcançando o fio elétrico, né?
Perfeitamente, perfeitamente. Se tiver alcançando o fio elétrico, aí já é um perigo maior, pode sim acionar o poder público.
É sempre importante ficar de olho, porque sempre tem gente curiosa que vai tentar fazer esse tipo de serviço e pode ser realmente bem mais arriscado. Quando a gente fala desses sinais, você falou da raiz rachada ou a raiz exposta. Aqui em João Pessoa, por exemplo, tem vários lugares, a exemplo do que a gente trouxe agora há pouco, dentro da Universidade Federal da Paraíba, por exemplo, é um lugar que tem árvores mais antigas, né? Árvores que são centenárias. E qual é o risco quando tem, né, a previsão de vendavais? Qual é o risco maior para esse tipo de árvore mais antiga?
Bom, nesses locais que tem essas árvores antigas, que tem um potencial risco de cair, nós orientamos que faça isolamento da área, né? A chuva, ela deixa o solo mais instável, o que vai causar, possivelmente ou fatalmente, a queda dessas árvores mais antigas. Então, nós orientamos ao máximo isolar essas áreas e solicitar a presença do Corpo de Bombeiros para fazer uma avaliação, se é necessário uma remoção da árvore ou uma poda. Enfim, o que nós podemos atuar nesse aspecto de prevenção é quando, depois de um isolamento da área, solicitar o bombeiro e o bombeiro vai fazer essa avaliação.
E eu trazer sempre a informação também das pessoas que estão ali na chuva, lugar para se abrigar embaixo de árvore não é o melhor lugar, né? Principalmente quando tem risco de raios.
Perfeitamente. Quando acontece o evento da chuva, as pessoas não devem, em hipótese alguma, se abrigar embaixo de árvore, porque ela pode atuar como um receptor, né, de raios. Então, o que nós sugerimos, indicamos, é se abrigar em um local seguro, com paredes resistentes, e evitar ao máximo esses locais abertos, transitar em momentos de fortes chuvas e ventos fortes.
Ainda em relação à chuva e às situações que podem acontecer, em áreas com acúmulo de água, tem um alagamento, tem gente que insiste em passar por esse lugar andando, às vezes de moto, tem às vezes, já aconteceu neste ano, criança brincando e mergulhando numa rua alagada. Quais são os principais riscos?
Bom, se a rua estiver alagada, pode ser que tenha um bueiro ou um esgoto que esteja lá momentaneamente entupido e que causou esse alagamento, pode ser que no momento que a pessoa esteja passando, venha desentupir, possa haver puxar essas pessoas, o movimento de sucção. Então, é interessante evitar transitar nesses locais que estão alagados. Não sabemos se pode ter um buraco, ou enfim. O interessante é não transitar em locais alagados, evitar o máximo.
Quero agradecer muito a sua participação conosco, o aspirante Eric do Corpo de Bombeiros. Obrigada pelas informações e desejar um bom trabalho, né, a todos que integram o Corpo de Bombeiros, que ficam, né, é um dos serviços essenciais e fica de alerta, principalmente quando tem essas previsões, né, de chuva, de vento forte.
Tá ok, obrigado. E nós do Corpo de Bombeiros estamos sempre à disposição. Só ligar 193 que estaremos lá.
1:11, a gente vai seguindo aqui o programa, mudando de assunto. Você já ouviu falar em ambição silenciosa? Eu estou ouvindo falar com essa reportagem, viu? Em inglês, Quiet Ambition. Esse nome dado a uma tendência de profissionais que estão redefinindo o significado do crescimento profissional. Uma geração que hoje já é adulta, que trabalhava muito dia e noite, várias horas por dia, uma geração que usava muitas vezes aquela expressão trabalho enquanto eles dormem. E aí vem as pessoas mais jovens querendo trabalhar e manter uma qualidade de vida. Lucélia Pereira tem reportagem sobre isso.
Cada vez mais profissionais têm optado por não assumir cargos de chefia ou liderança, mesmo estando preparados. O comportamento, conhecido como quiet ambition ou ambição silenciosa, representa uma mudança na forma como as pessoas enxergam o crescimento profissional e a qualidade de vida. A tendência tem sido observada principalmente entre quem faz parte da geração Z, formada por pessoas nascidas entre 1995 e 2010. Mas por que esse comportamento tem ganhado força? A terapeuta breve Poliana Santos explica.
Se a gente pega a quiet ambition e traduzir para um português literal, ele fica uma ambição silenciosa. E por que que isso tem acontecido? Que hoje os profissionais, eles não têm mais aquele desejo tão intenso de serem líderes, de serem chefes de departamento e nem de liderar novos colaboradores. Hoje o que a gente percebe é que os profissionais estão buscando muito mais equilibrar a sua qualidade de vida com o seu trabalho. E quando a gente fala do quiet ambition, que eles têm sim essa ambição, eles têm um desejo de crescer, de aumentar a sua receita, eles são comprometidos, porém eles não têm mais aquele desejo que antes era associado a sucesso, que é você ter cargos de chefia. Hoje eles percebem que o sucesso é muito mais você ter uma receita, uma remuneração pelo seu trabalho, de forma que consiga consolidar com a vida pessoal também.
A chamada ambição silenciosa aparece com mais frequência entre pessoas da geração Z. Segundo a terapeuta, isso acontece porque essa geração passou a dar mais importância ao equilíbrio entre vida pessoal e profissional, redefinindo o conceito de sucesso.
Sim, é a que mais está tendendo a priorizar a sua vida, e isso é muito comentado. Eu não quero mais abrir mão da minha saúde, da minha paz, eu não quero mais ser cobrado fora do meu horário, eu não quero mais ter que passar o final de semana conectado, eu quero poder dormir com a cabeça tranquila sem ficar me preocupando com os meus resultados, os resultados muitas vezes de outros colaboradores que não têm o mesmo empenho.
Recusar um cargo de liderança para preservar a qualidade de vida não significa abrir mão do crescimento na carreira. Para a terapeuta Poliana Santos, essa mudança pode representar uma relação mais saudável com o trabalho e é possível encontrar um equilíbrio entre realização profissional e bem-estar.
É que você pode manter, sim, a sua carreira técnica sem se tornar líder de novas pessoas assumindo um cargo de chefia. Porém, se a cultura da empresa não valoriza isso e ela ainda carrega como histórico de qualidade que você assuma um cargo de chefia, isso sim pode impactar dentro da própria organização. Mas para o mercado de trabalho em si, muitas vezes não.
Essa transformação também exige uma adaptação das empresas. Afinal, as organizações continuam precisando de profissionais preparados para ocupar posições de liderança, mas agora enfrentam uma geração com prioridades diferentes.
Como consegue equilibrar bons gestores, bons líderes com a qualidade de vida? Aí você consegue manter o mesmo padrão de qualidade de entrega nos resultados. O que vem favorecer muito é a normativa NR1, que está em vigor desde maio, em que existe o risco de doenças psicossociais e as empresas precisam olhar para isso. Se elas fizerem uma boa análise e uma boa implementação de prevenção desses riscos, eu acredito que a médio e longo prazo, outros colaboradores têm essa vontade de voltar a crescer novamente.
Lucélia Pereira para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
1h15. Obrigada, Lucélia, pela reportagem. E é importante, né, quando se fala, a pessoa não quer um cargo de chefia ou não quer ser o dono da empresa para não ter que trabalhar as 24 horas por dia. Aí é uma questão intencional e de escolha, preservar a saúde. Isso não pode jamais ser confundido com a pessoa que não dá conta nem da própria demanda de trabalho, porque infelizmente também vem sendo uma realidade no mundo do trabalho de pessoas que vêm mudando de trabalho com muita frequência, porque primeiro momento de tensão e que a demanda é essa, precisa ser feita, não há uma entrega daquilo, e aí a pessoa não pode confundir querer ter qualidade de vida com não cumprir com o que o trabalho prevê, né? É importante demais, a NR1 traz esse cuidado com a saúde mental dentro do ambiente corporativo. Muito se fala também, mesmo para quem tem cargo de chefia, para quem administra, para quem é dono da empresa, né? Para quem é empreendedor, porque aí nos vários níveis, nos vários tamanhos de uma empresa, que a pessoa consiga separar ali um tempinho também para ter uma vida, né, social, para descansar também. É bem importante que isso aconteça. A discussão do fim da escala 6x1 também entra nessa questão, que é uma corrida para que as pessoas tenham mais qualidade de vida. Trabalhe, ganhe o seu salário e tenha qualidade de vida. Esse termo, né, de ambição silenciosa me chamou muita atenção, porque muito do que se vê é realmente a pessoa querer desenvolver o seu trabalho e estar satisfeito com aquilo para ter tempo para ter hobby, mas também há, na prática, muita gente que confunde não querer um cargo de liderança, não almejar isso, com não dar conta do próprio trabalho. E toda vez que alguém, nas diferentes categorias profissionais, toda vez que alguém não dá conta da própria função e da própria demanda, aí tem um colega que está sobrecarregado. Aí não dá para falar de ambição silenciosa quando há um descumprimento do acordo de trabalho, né? 1h17, a gente vai mudando de assunto aqui para falar, minha gente, fala de mercado de trabalho, falar sobre formação também, porque estudantes da Universidade Federal de Campina Grande vão participar de uma competição nacional com protótipo de um veículo. São estudantes do curso de Engenharia Mecânica, lá de Campina Grande. É o projeto Escuderia UFCG. Eu conversei com o Pedro Costa, que é líder da equipe, aluno líder da equipe, e ele falou sobre a participação desse projeto no evento que vai acontecer em São Paulo no finalzinho desse mês. Vamos ouvir?
A gente desenvolve um carro tipo Fórmula que compete numa competição chamada Fórmula SAI Brasil, uma vez por ano, em Tatuí, São Paulo, né? Durante alguns anos essa competição foi realizada em Piracicaba e esse ano será realizada em Tatuí. Nós competimos com a maior parte das universidades e institutos federais do Brasil inteiro, são 56 equipes inscritas, das quais algumas delas de São Paulo mesmo, outras de Minas Gerais, até de fora do Brasil a gente tem a equipe do Chile, do Peru, que fazem parte da competição nacional.
Quais os critérios para um carro participar dessa competição e o que vai ser avaliado, né?
É uma competição de engenharia, então eles vão analisar o melhor projeto de engenharia e a melhor entrega que você tem desse projeto, então o que você projetou e o que você conseguiu fabricar, e o desempenho desse carro na pista também. O diferencial desse carro é que ele é totalmente construído e fabricado pelos alunos daqui do departamento da Universidade Federal de Campina Grande, especialmente o departamento de engenharia mecânica. A gente tem o nome dele como E2, né? O protótipo da gente. A nossa competição é semana que vem, né? Então a gente vai estar viajando já dia 24. A gente está realizando os últimos ajustes aqui no protótipo para que ele possa viajar já na sexta-feira. Como a gente viaja com ele desmontado e monta todo lá, né? Para ter uma logística melhor. O piloto são estudantes mesmo de graduação, né? Para você ser piloto na competição, você precisa ter um seguro de viagem, né? Que cubra as despesas médicas, eventualmente pode acontecer. Apesar de todo o trabalho que a competição tem para garantir a segurança dos estudantes, ter CNH e ser compatível com o carro, né? Esse carro ele é construído ergonomicamente, voltado para um biotipo de uma pessoa, né? Então, se você for muito alto ou muito baixo, você não pode pilotar. Então, motor a combustão de 700 cilindradas, né? De moto, um motor de moto.
Pois é, o Pedro falou também sobre a competição e o que vai ser avaliado nessa competição entre os projetos que vão ser apresentados.
Para que a gente possa competir todos os anos, a gente tem que inovar em 3 categorias do veículo. Então a gente não pode levar o mesmo carro 2 anos seguidos, a gente tem que inovar pelo menos em 3 subsistemas, como a gente chama. Para esse ano a gente tem um novo chassi com algumas adequações, né? A gente também mudou o sistema de freios e o sistema de direção do veículo, que são as principais inovações que a gente trouxe para esse ano. Quando a gente está tratando de mobilidade, né, são projetos de mobilidade. Aqui no departamento de engenharia mecânica a gente não tem só o Fórmula, a gente tem o Fórmula, tem o Baja, tem o Aerodesign também e o Laboratório de Engenharia da Motocicleta. Todos eles são voltados para diferentes ramos da mobilidade. Então, uma tecnologia eventualmente desenvolvida no Fórmula pode ser aplicada em alguma vertente comercial, por exemplo. Ou muitas vezes, como a gente faz, a gente tenta replicar uma tecnologia de um modelo comercial para a pista, né? Para uma parte de alto desempenho, voltado para um viés de alto desempenho.
Pois é, e falando ainda sobre esse veículo, tem a impressão de peças que vão estar no protótipo, que são, né, peças feitas em impressoras 3D, e o Pedro Costa também falou sobre isso.
No caso, aquela peça faz parte de uma norma da competição, em que o coletor de admissão do veículo tem que cumprir um determinado diâmetro de entrada. Então, para que a gente possa conseguir isso, a gente utiliza a impressão 3D. No caso, os próprios alunos desenham essa peça, fazem formato CAD e enviam para uma impressora 3D, que nesse caso foi conseguida em parceria com o Parque Tecnológico e com a Alcalitec, que é uma também empresa, começou como startup aqui de Campina Grande, que chegou lá no Parque Tecnológico e hoje faz parceria com o Fórmula. Porque aqui a gente usa serviços de usinagem, peças automotivas de diversos ramos, são feitas por parcerias com o setor privado. Então, empresas pagam para serem estampadas na carenagem do nosso veículo, né, para aparecerem como patrocinadores, não só na camisa, mas também no carro em si. E elas pagam, fazem aportes financeiros ou então prestam serviços, distribuem peças, e isso faz com que esse projeto seja possível. Obviamente, toda a infraestrutura aqui da oficina é disponibilizada pela universidade, e sem isso a gente não seria possível desenvolver o projeto.
Pois é, Pedro Costa falou aí sobre essa peça em 3D que estava sendo impressa no Parque Tecnológico de Campina Grande, né, na Fundação Parque Tecnológico. E a gente fala também sobre esse parque porque tanto o projeto Escuderia UFCG quanto o Parque Tecnológico, eles estão aí na Rota de Inovação de Campina Grande. E para falar um pouquinho sobre a Fundação Parque Tecnológico, a Lara Andrade, que integra a equipe do parque, fala um pouquinho sobre a direção e sobre como ele funciona atualmente.
Fundação Parque Tecnológico é uma fundação de apoio, uma das primeiras do Brasil, que funciona há mais de 40 anos. É criada por Linaldo Cavalcante, que foi um campinense que trouxe o primeiro computador do Nordeste que funcionou na UFCG. E aí ele sempre foi visionário nessa parte de tecnologia, de inovação, e criou a Fundação Parque Tecnológico. Francisco Brasileiro, que é o professor da UFCG, é o diretor-geral do parque, e a professora Nádia, que é pós-reitora da UEPB, da parte de pós-graduação. E aí tem um conselho diretor, que é formado pelo INSA, pela prefeitura, pela UFCG, UEPB, o pessoal do governo do estado, também são várias empresas que compõem o conselho.
Pois é, tá aí Lara Andrade e Pedro Costa falando sobre um pouco do que tem na Rota de Inovação de Campina Grande e sobre a participação dos estudantes de Engenharia Mecânica da UFCG nesse evento lá em São Paulo. O evento acontece em Tatuí, do dia 31 de julho a 3 de agosto. Eles viajam já nesta sexta-feira, dia 24, porque eles viajam com o protótipo todo desmontado. E aí chega lá, vai montar tudo para deixar pronto para participar da competição. 1h24, a gente continua falando de competição, mas sai da parte tecnológica para uma parte bem humana, esportiva. Lucas Santiago está comigo aqui porque a Paraíba vai sediar um classificatório de vôlei de praia para as Olimpíadas que vão acontecer em Los Angeles. Conta para a gente, Lucas. Boa tarde.
É isso, Ivna. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está sintonizado aqui no Fala Paraíba. Entre os dias 3 e 6 de setembro, falta aí pouco menos de 60 dias para o Bucho do Itamandaré mais uma vez ser palco do vôlei de praia, mas dessa vez pelo torneio sul-americano de vôlei de praia, essa competição que integra esse processo classificatório para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. O lançamento ocorreu na manhã de hoje em um hotel no bairro de Manaíra, aqui em João Pessoa, reuniu autoridades, representantes da Confederação Sul-Americana de Voleibol e também da Confederação Brasileira e Paraibana da modalidade, além dos demais parceiros envolvidos aí na organização. Serão 32 duplas, viu, Ivna, que vão disputar esse torneio, sendo 16 no masculino, 16 no feminino, e aí o Brasil vai concorrer, claro, mas também a gente vai ter representante da Argentina, Chile, Uruguai e de outras seleções sul-americanas que ainda serão confirmadas. A dupla campeã de cada gênero garante uma vaga nos Jogos Olímpicos nos Estados Unidos. E Carlos Fernandes, presidente da Federação Paraibana de Voleibol, falou um pouco mais da satisfação de estar sediando o evento aqui na capital.
É, a Paraíba sediando isso é mais uma vez um evento importantíssimo, como é esses jogos que vai acontecer. Isso traz um fortalecimento imenso para o nosso voleibol de praia. É um exemplo para nossas categorias de base, né? No qual a gente tem um trabalho de grande desenvolvimento nas categorias de base, a vista dos atletas estarem sempre no pódio nesses campeonatos. Então, esse evento vem colaborar imenso com isso, porque vai atrair mais jovens, né? Mais jovens através do esporte, porque o esporte não é só ser campeão, e sim formando cidadãos. Essa é a importância do esporte. E um evento desse, trazido para cá, um evento internacional classificatório para uma Olimpíada, né? Principal atividade de jogos, como a gente diz, amadores. Então, é uma alegria imensa, uma satisfação.
Bom, a gente ouviu o Carlos Fernandes, ele que é presidente da Federação Paraibana de Voleibol, explanou um pouco mais, né, sobre João Pessoa estar sediando esse evento. E além dele, outros representantes a nível nacional também estiveram presentes, como Gustavo Toroca, ele que é vice-presidente da Confederação Brasileira de Voleibol. E fala também como é que João Pessoa vem sendo um dos principais epicentros da modalidade. Relembra também a recente trajetória do Brasil no vôlei de praia durante os Jogos Olímpicos de Paris.
É um prazer estar aqui na Paraíba, em João Pessoa, para o lançamento, né, do Sul-Americano. E daqui sairá uma dupla masculina e uma dupla feminina para a Olimpíada de Los Angeles. Isso quer dizer que sairá daqui da Paraíba, né, a primeira dupla a ser escolhida na Olimpíada de Los Angeles. A expectativa é muito boa, é um desafio muito grande, né, temos grandes nomes, né, as equipes, as duplas estão se preparando com muita dedicação e agora é torcer para que primeiro a gente ganhe a vaga aqui em João Pessoa, aqui na Paraíba, e posteriormente a gente consiga trazer medalha na Olimpíada de Los Angeles, como aconteceu na Olimpíada de Paris, quando a Duda e a Ana Patrícia foram medalha de ouro.
Gustavo Toroca, vice-presidente da Confederação Brasileira de Voleibol, ainda disse que a capital paraibana fortalece a modalidade, recebendo eventos de grande porte já há alguns anos.
Hoje o vôlei de praia é uma referência, o vôlei de praia da Paraíba é uma referência não só no Brasil como no mundo, em função desses eventos internacionais e ao longo desses últimos 3 anos, né? Que é o Paraíba World Beach Games, né? Que a gente tem 2 fases, primeiro o brasileiro e depois o mundial.
Pois é, então Gustavo Toroca falando um pouco mais sobre João Pessoa, já possui essa história consolidada no vôlei de praia desde 1991 e vindo inclusive a capital paraibana já recebe etapas do circuito brasileiro da modalidade, mas nos últimos 3 anos, como ele citou, cedia aí as etapas do circuito mundial e também do World Beach Games, agora com esse sul-americano, lembrando que a gente tem grandes nomes da Paraíba que passaram ou ainda estão na modalidade, como o Zé Marco, que é natural de João Pessoa, foi o primeiro paraibano a conquistar uma medalha olímpica no vôlei de praia nos Jogos de Sydney em 2000. Depois a gente contou com Álvaro Filho, também aqui da capital, que ganhou medalha nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020, que aconteceu em 2021 devido à pandemia. E recentemente, Jorge Vanderlei também representou o Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris, formando dupla com André Sten. Então, João Pessoa sendo esse grande palco e também revelando grandes talentos para o nosso Brasil.
Muito bom. Para quem já gosta de vôlei, uma ótima oportunidade de ver vários atletas pessoalmente. Para quem não gosta, a oportunidade de conhecer e começar a gostar, né?
Exatamente. Então, dia 3 a 6 de setembro, no Bocho de Tamandaré, a gente já é acostumado a ver aquela arena montada, aquela estrutura. Só passar pela orla que você vai perceber. E aí, ir acompanhando o Instagram da Confederação Brasileira de Vôlei e as informações para saber os horários, a programação que devem ser lançadas mais próximo do evento.
Com certeza. Obrigada, Lucas, pelas informações. 1h30, antes da gente ir para o intervalo, trazer aqui a informação de que foi concluída a votação da LDO na Assembleia Legislativa da Paraíba, né? Durante a manhã, estava marcado para começar às 9h30, começou depois das 10 horas da manhã, a comissão de orçamento debatendo, em seguida começou a sessão propriamente dito para votação, foi aprovada por maioria, alguns vetos do governo do estado relacionados à LDO deste ano foram derrubados também. Em relação às propostas, houve um debate rápido também entre os parlamentares, mas a aprovação aconteceu. É importante falar que mesmo durante o recesso parlamentar, os deputados participaram, alguns de forma presencial, outros de forma remota, porque tem o prazo para aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que define metas e prioridades para que, a partir da LDO, a peça orçamentária que traz o detalhamento do que se prevê ser feito no próximo ano, 2027, tem o prazo para aprovação da LDO, porque tem o prazo para o encaminhamento pelo governo do estado da LOA, para que seja analisado agora nesse segundo semestre na Assembleia Legislativa. Então, mesmo durante o recesso, os parlamentares se reuniram para fazer a análise da LDO, e aí foi feita essa aprovação hoje pela manhã. A sessão foi concluída já agora, pertinho de 1h da tarde, então foi longo o debate, e, claro, os parlamentares colocando ali o que eles gostariam de incluir, cada um deles de acordo aí com sua visão. 1h32, vamos fazer mais um intervalo. A gente volta já já com mais entrevista, porque dados do SPC Serasa mostram que o brasileiro está usando muito cartão de crédito. A gente falou recentemente sobre o viés aí do consumidor e a gente vai falar já já do que isso representa para a economia.
Você está ouvindo Fala Paraíba. Quando você ouve, você sabe. 105,5 Tabajara FM.
Tem pizzaria que quer agradar todo mundo. A autêntica pizza da Lambreta, não. Tem gente que reclama porque o pedido é no balcão. Tem gente que acha o ambiente simples demais. Tem gente que simplesmente diz:
I don't like it.
E tudo bem, porque desde 2020, a Autêntica faz pizza para quem valoriza pizza de verdade, não unanimidade. Autêntica Pizza da Lambreta. Não agradando todo mundo desde 2020. Autêntica.
Peixaria do Agostinho. Ao saborear o nosso peixe fresco, você vai saborear o verdadeiro sabor do mar. Peixe, camarão, lagosta, molusco e crustáceos em geral. Atenção! O torcedor que chegar na Peixaria do Agostinho, vestido com a camisa do Belo, falando que a Tabajara é a melhor rádio do estado, receberá automaticamente um desconto de 10% na compra com pagamento em cartão e 15% no pagamento em espécie ou no Pix. Peixaria do Agostinho. Mercado de Peixes de Tambaú. Box 1. Delivery 987047561.
Alô, gente, eu sou Bebeto Inatércio.
Eu sou Marcos Maia.
Alô, ouvintes da Rádio Tabajara, aqui quem fala é Titamoura e a minha música toca aqui.
Tabajara FM 105,5.
1h34, estamos de volta com o Fala Paraíba nesta terça-feira, dia 21 de julho de 2026, e a gente volta falando sobre economia, que ultrapassa um tanto o olhar sobre economia doméstica, né? O mapa de crédito da Serasa, que é uma empresa privada, porém, uma das mais conhecidas do Brasil em relação à inadimplência, né? Fez a divulgação desse mapa apontando que 63% da população brasileira utilizou cartão de crédito nos últimos 12 meses, né? A principal é considerado, né, a principal linha de crédito do país e utilizado para contas de casa. A gente vai conversar a partir de agora com o economista Amadeu Fonseca sobre esse assunto, que acaba sendo um gargalo muito grande para muitas famílias, não é, Amadeus? Boa tarde.
Isso, exatamente. Boa tarde.
Quando a gente fala sobre 63% da população ter utilizado o cartão de crédito nos últimos meses, isso tem muito a ver com economia financeira das famílias ou é uma coisa muito da identidade brasileira mesmo, de buscar sempre protelar ali para poder fazer um pagamento?
Olha, tem os dois lados da moeda, né? A gente sabe que o cartão de crédito, quando a gente está falando aí dos indicadores de inadimplência, o cartão de crédito é praticamente o principal vilão que acaba, de fato, levando as famílias para a inadimplência, né? Porém, existe o outro lado também, que o cartão de crédito, ele é, quando bem utilizado, não quando, como renda extra, como algumas pessoas acreditam que é. O cartão de crédito é, sim, uma ferramenta de planejamento financeiro muito interessante. Porém, precisa ser bem utilizado.
E qual seria esse bom uso do cartão de crédito?
Bom, primeira questão é você entender um pouco dos limites, né? Então, assim, primeiro você precisa saber separar bem as suas contas e saber como é que está o seu orçamento, né? Então, uma das primeiras recomendações é você entender como é o seu orçamento dentro do mês, né? Então, algumas despesas, por exemplo, elas não podem ser usadas no cartão de crédito. Então, por exemplo, um aluguel ou um financiamento, você tem que pagar com o seu rendimento do principal, né? E aí as despesas, outras despesas como mercado, farmácia, questão de roupas, enfim, toda essas outras categorias é que devem ser levadas para o cartão de crédito, mas com muito cuidado para que e fazendo o controle, né, desse percentual. Por exemplo, você não pode ter um percentual muito elevado da fatura do cartão de crédito em relação à sua renda. Então, se ultrapassar, por exemplo, mais de 50%, já é um indicador aí que você está gastando muito no cartão de crédito e você precisa ter um cuidado.
Para quem tem o que a gente chama popularmente de nome limpo, né? Quem está ali com as contas em dia, não está negativado, a oferta de cartões de crédito, de loja, de supermercado, ligações que a pessoa recebe, né, para oferta de cartão de crédito, acaba fazendo meio que um convencimento desse consumidor de aceitar o cartão. É para induzi-lo ao erro mesmo? Como resistir?
Sim, existe toda uma estratégia, né, para fazer as pessoas a consumirem mais do que até mesmo elas às vezes precisam. Então, o fato das empresas muitas vezes ofertarem produtos mostrando apenas a parcela é um dos pontos que acaba muitas vezes prejudicando o planejamento financeiro, né? E tem um ponto aí que é muito importante nisso aí que você falou, que é a pessoa ter muito cuidado com as parcelinhas, né? Então, a partir do momento que você começa a parcelar demais, você acaba comprometendo o seu futuro, né? Então, imagina que cada vez que você faz uma compra parcelada em 3, 4, 6 ou até 10, 12 vezes, você imagina que você está com uma parte da sua renda no próximo mês já vai estar comprometida com aquela parcela, né? E o que a gente vê hoje muito, de fato, é também as pessoas parcelando compras no supermercado, parcelando combustível do carro. Então, meio que se tornou algo recorrente. A gente sabe também que tem a ver com o custo de vida, que está muito elevado, né?
Sim.
E aí as famílias estão, de alguma forma, tentando dar conta das despesas do mês e aí acabam, muitas vezes, parcelando tudo que vem para comprar, mas isso aí tem um custo muito alto lá na frente. Então, fica aqui também esse alerta, né, em relação a essas parcelinhas.
O ideal para parcelar é quando for, como você já tinha dito, mas só repetindo, quando for uma compra mais planejada. Então, vai comprar um móvel para casa, um eletrodoméstico, algum bem durável, aí vale a pena parcelar porque ameniza no pagamento mês a mês. O que é consumido rapidamente é melhor não.
Exato, a gente não recomenda parcelar, né, compras de supermercado. Esses itens que geralmente são para o próprio mês, né, realmente não vale a pena você fazer um parcelamento. Aí a gente sabe que muitas vezes virou um hábito, né? É tanto que eu acredito que você já foi no supermercado e o caixa com certeza já deve ter perguntado, vai parcelar?
Sempre pergunto.
Porque realmente isso já se tornou um hábito e a gente sabe que os hábitos eles acabam se enraizando, né? Até o ponto da pessoa começar a se questionar, rapaz, será que realmente eu preciso fazer esse parcelamento? Às vezes a pessoa até tem, né, condição de pagar no mês, mas já se tornou um hábito. Então é um momento também de você refletir e entender que realmente só vale parcelar compras que são com valor maior, né? Por exemplo, uma televisão nova, né? Como você falou aí, destacou uma geladeira, uma máquina de lavar, que são itens um pouco mais caros, e aí você pode fazer esse financiamento, digamos assim, no cartão de crédito sem juros, e não vai pesar tanto no seu bolso a ponto de comprometer a sua renda caso haja uma outra necessidade, né?
Então, pode falar.
Não, fique à vontade.
Tem uma modalidade, você falou sobre os juros e aí eu lembrei imediatamente, é o cartão que permite que a pessoa faça uma transferência via Pix usando o limite do cartão.